versículo 4. Isaías capítulo 50, versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Meus irmãos, é uma grande alegria, um grande privilégio para mim estar aqui nesta noite. Eu quero louvar a Deus por estar aqui. Como disse o pastor Wellington Júnior, eu sou um belemita, então imagine os irmãos quantos pensamentos, quantas lembranças maravilhosas vêm à minha mente quando eu estou aqui nesse templo do Belenzinho, especialmente quando tenho também o privilégio de visitar as instalações da nossa FAESP, porque eu tive o privilégio de fazer parte do corpo discente e também do corpo docente. Na época ainda, quando começou, era a Escola Teológica Pastor Cícero Canuto de Lima, e depois houve a mudança para a FAESP. Então, pastor Wellington Júnior, eu agradeço pelo honroso convite. Irmã Lídia, é um prazer rever os irmãos. Pastor Elias Torralbo, um grande prazer estar aqui, e quero parabenizar a nossa FAESP pelos seus 40 anos. Veja que desses 40 anos, por graça de Deus, eu creio que pelo menos 13 anos eu estive aqui com os irmãos como aluno, e também depois, por graça de Deus, tive a honra de ser um dos professores, né, ali junto, atendendo ao honroso convite também do nosso querido pastor Anísio Batista Dantas, que era o diretor à época. Houve um período também que foi o pastor Severino Pedro da Silva, de saudosa memória, mas a maior parte do tempo foi o nosso querido pastor Anísio Batista Dantas. Então eu me sinto muito feliz, é uma honra para mim, uma alegria rever pessoas tão especiais, conhecer outras pessoas muito amáveis. E nesta noite nós queremos aqui, sendo bem objetivo, transmitir uma palavra a respeito do ministério da pregação. Os irmãos vão receber, os irmãos que se inscreveram vão receber um roteiro pormenorizado da nossa palestra, mas aqui, para os irmãos seguirem, terem em mente a ordem que nós vamos, pela qual vamos apresentar o assunto, nós vamos ter uma projeção. Creio que alguém me auxilia aqui. Sim. Então aí está a nossa palestra. É sobre o ministério da pregação. Tem esse subtítulo instigante aí, não é? Da pregação ao púlpito, do púlpito ao ouvinte e do ouvinte à prática. Porque, meus irmãos, quando nós pregamos, evidentemente, nós não apenas lançamos palavras ao ar. Tudo o que fazemos é para a glória de Deus, para que haja resultado. Então, veja como esse subtítulo nos instiga para que levemos a sério o ministério da pregação. Tem aí a leitura bíblica que nós acabamos de fazer, mas eu coloquei aí na projeção para chamar a atenção dos irmãos que a pregação, a priori, precisamos considerar isso, ela tem dois lados: o lado divino, a parte de Deus, porque Deus é quem está no controle de tudo, é Ele quem nos chamou, é Ele quem nos capacita. Então Deus está no controle de tudo, no controle da nossa vida, Ele quem nos chamou, Ele quem nos dá talentos para exercer, enquanto estamos na obra do Senhor, fazendo o seu trabalho. Mas veja essa parte que eu destaquei aí com uma outra cor. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Tudo vem dele. O apóstolo Paulo, ele mesmo disse: eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Agora observe a parte que está destacada aí. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, note, para que eu saiba, dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado, não é? Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Mas observe, o Senhor dá, o Senhor faz a sua parte, Ele nos desperta, Ele nos chamou, Ele nos capacita, mas eu tenho que fazer também a minha parte, eu também tenho que saber como me conduzir. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, que para todo propósito debaixo do sol, há um tempo e há um modo. Se eu faço de acordo com, eu sigo todos os protocolos e tal, e estou de acordo com os princípios e tal, faço tudo certo, mas fora do tempo, o resultado não será bom. Mas se eu uso o tempo adequadamente, mas não conheço também o modo como fazer, o resultado também não será bom. Tem que ter um modo e tem que ter um tempo. Para todo propósito existe um tempo e um modo. Por isso que o profeta Isaías, sem entrar aí em detalhes do contexto histórico, apenas fazendo uma aplicação do texto lido, o profeta Isaías foi muito claro quando ele, inspirado por Deus, disse: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba, eu tenho que saber, e eu só sei se eu aprender a fazer. Então veja, para que eu saiba dizer a seu tempo, porque existe um tempo e um modo para todo propósito debaixo do sol, a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Mas vamos adiante. Eu vou começar, meus irmãos, com uma visão panorâmica. Os pontos da nossa palestra são esses aí. Os irmãos sabem que vão receber esta mesma palestra por escrito, pelo WhatsApp, possivelmente, ou por e-mail. Os irmãos vão ter lá os detalhes daquilo que estamos falando. Aqui é uma palestra para que os irmãos possam depois juntar aquilo que está sendo falado com aquilo que está escrito, e os irmãos, evidentemente, vão ter um melhor aproveitamento desse assunto tão importante, o ministério da pregação. Então veja, eu vou começar com uma visão panorâmica. Por que eu vou começar com uma visão panorâmica? Eu sei que os irmãos aqui de São Paulo têm muito dinheiro e viajam pelo mundo todo, e pelo menos uma vez no ano os irmãos vão para algum país, vão lá para Paris, quem sabe, na França. E os irmãos, quando vão para Paris, os irmãos gostam de subir lá, os irmãos aqui de São Paulo têm muito dinheiro, os irmãos gostam de subir lá na parte mais alta da Torre Eiffel, não é? A 320 metros de altura, e lá de cima os irmãos têm uma visão de toda a cidade, ou dos principais pontos da cidade. E o turista geralmente está com o mapa na mão, hoje em dia com aplicativo, não é? E a pessoa avista toda a cidade e começa a dizer: olha, eu quero visitar aquele ponto, olha que interessante, o rio Sena e etc. Ah, a Champs-Élysées fica naquela direção, eu quero visitar. Veja, mas primeiro a pessoa sobe no lugar alto para de lá avistar toda a cidade. Ou quando os irmãos vão para Nova York, que eu sei que os irmãos aqui têm muito dinheiro, e pelo menos uma vez no ano os irmãos vão lá para Manhattan, não é? Em Nova York, e lá os irmãos sobem naqueles prédios altos, quem sabe lá no Empire State, ou no naquele One World, não é? Trade Center, que ficou lá na mesma região onde estavam aquelas torres gêmeas, ou naquele outro lá, o Rockefeller, não é? O Top of the Rock. Os irmãos com certeza sobem lá naqueles edifícios altos, e de lá, os irmãos com o aplicativo, o mapa na mão, começam a olhar: olha, a ponte do Brooklyn, a ponte de Manhattan, eu quero conhecer, ah, que lugar bonito, eu quero passar por lá. Ou seja, os irmãos primeiro têm uma visão panorâmica. Ou quando os irmãos não querem ir para fora, tem gente que tem dinheiro, mas não gosta de viajar muito longe, às vezes tem medo de viajar de avião, vai de carro mesmo, vai aqui para o Rio de Janeiro.
sobe lá no Cristo, lá no Corcovado, para ver aquele colosso, Cristo Redentor, 38 metros de altura, contando o pedestal, a partir do pé são 30 metros, mas com o pedestal 38 metros, realmente um colosso. Os irmãos gostam de ver, mas também aproveito para de lá ter uma visão de toda a cidade. E os irmãos começam a dizer: olha, a ponte Rio-Niterói, o Pão de Açúcar, e olha o Maracanã. E de lá os irmãos começam a ver os lugares e decidem: aquele lugar eu quero conhecer, aquele outro eu quero conhecer. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque, evidentemente, os irmãos vão observar que a nossa palestra tem muitos pormenores. Não vai dar para eu falar sobre cada um deles de maneira detalhada. Então eu vou eleger alguns pontos de cada um desses tópicos para destacar, e depois os irmãos vão receber, claro, da direção da FAESP. Nossa irmã Flávia me comunicou que isso vai ser fornecido aos irmãos. Os irmãos fizeram a inscrição, os irmãos vão receber então ali o roteiro desta palestra, um roteiro pormenorizado. Mas por enquanto, veja aí a nossa visão panorâmica. Nós temos uma introdução, que já começou, não estou já introduzindo o assunto. Introdução e definições gerais, definições iniciais. Depois temos também o segundo tópico, olha aí, o pregador e a interpretação das escrituras. Porque você vai observar que a nossa palestra, na verdade, não é bem uma palestra de homilética. É uma palestra que nós poderíamos chamar de hermelética. Não é? Porque eu vou abordar também alguns pontos da hermenêutica, da interpretação e também da pregação propriamente dita, que aí toca na homilética. Mas vamos começar, claro, definindo a pregação do ponto de vista bíblico, porque antes da homilética, claro, vem a definição da própria palavra de Deus. Por isso que eu citei logo de início que a pregação tem os dois lados, o lado divino e o lado humano. Ser um pregador, antes de tudo, é ter um compromisso com Deus. Ter um compromisso com Deus. Comunicar aquilo que Deus nos tem dado. Isso é ser um pregador, isso aí a priori, acima de tudo, né, temos que ter isso em mente. Então veja aí, introdução, definições iniciais, o pregador e a interpretação das escrituras. Terceiro tópico, interpretação e exposição das escrituras ao longo da história. Não sei se haverá tempo de eu falar disso de maneira detalhada, mas pelo menos eu vou citar. Mas os irmãos vão receber um material para estudar sobre isso. O quarto tópico, pormenorizando a pregação, os detalhes da pregação, inclusive alguns pontos importantes que eu vou citar aí. Eu tomei como base para citar o nosso livro, o livro do nosso querido pastor Anísio Batista Dantas, que é um clássico. E é um livro nessa área, um dos melhores, um livro de homilética. Ele tem dois, na verdade. Começou lá na época da Steadeb, não é? Tínhamos aquela coleção, tinha dois livros de homilética, um do pastor Rodrigo Santana, que era mais, era um opúsculo praticamente, muito fininho, era a parte básica, e depois o pastor Anísio fez um livro mais detalhado, com maiores pormenores. Tanto que a CPAD, quando relançou essa série, optou por chamar o livro do pastor Rodrigo Santana, de saudosa memória, de homilética básica, e o livro do pastor Anísio, de homilética avançada. E depois ele tem um outro livro também nessa área, que é diferente, toca nos pontos daquele primeiro livro, mas é um livro diferente. Então quem não tem esse livro deve ter, aliás, todos os livros do nosso querido pastor Anísio Batista Dantas são livros muito especiais, muito importantes, não podem faltar na nossa biblioteca, não é? Eu posso falar aqui bem à vontade sobre isso, porque eu estou falando aqui para um grupo de formadores de opinião, professores e tal, alunos, seminaristas, pessoas que sabem como é importante formar uma biblioteca. Então veja, pormenorizando a pregação. E o último tópico, aí para concluir, erros que o pregador deve evitar. Vamos então, meus irmãos, começar de fato, não é? Aqui, claro que eu já comecei, mas começar aqui na nossa sequência. O primeiro tópico, então, introdução e definições iniciais, eu quero definir aí a pregação propriamente do ponto de vista bíblico, quero definir rapidamente a homilética e também a hermenêutica. Como eu já falei, a nossa palestra é uma palestra de hermelética, eu vou tratar também da hermenêutica, porque é muito importante que o pregador saiba o que é hermenêutica, conheça os princípios e também como a Bíblia foi interpretada e exposta ao longo dos séculos. Tudo isso é importante para um pregador. Então, o primeiro ponto que aparece aí para nós, o que é a pregação? Isso do ponto de vista bíblico. Para definir o que é a pregação, eu tenho que começar falando pelo lado negativo. Eu tenho que falar o que não é a pregação. Mas por que, irmão Ciro, citar o lado negativo? Vai logo no lado positivo. Mas eu gosto de citar o lado negativo, porque quando nós citamos o lado negativo, nós valorizamos ainda mais o lado positivo. Então é importante você conhecer o lado negativo. É por isso até que eu tenho alguns livros aí, que alguém até questiona, porque erros que os pregadores devem evitar, mais erros que os pregadores devem evitar, erros escatológicos que os pregadores devem evitar, erros que os adoradores devem evitar, evangelhos que Paulo jamais pregaria. O irmão Ciro gosta de falar sobre erros, mas é que eu gosto de apresentar o lado negativo, para que os irmãos valorizem ainda mais o lado positivo. Essa série nova agora é o lado positivo. Então, os irmãos que já leram bastante coisa negativa, o pastor Jefferson tem ali também a nossa série, a série Pregadores da Bíblia, que começa com João Batista, aí depois tem Estevão, tem também Pedro, Filipe, e o próximo que, se Deus quiser, eu fui informado que já está saindo por aí, que eu vou contar só para os irmãos aqui que estão fazendo esse simpósio, que é um livro sobre Barnabé. Barnabé como pregador. Você vê sempre Barnabé como um coadjuvante ao lado de Paulo, mas nós estamos abordando também a vida de Barnabé como um protagonista, uma pessoa que realmente teve um trabalho importante para Deus. Mas vamos adiante. O que é a pregação do ponto de vista bíblico? Primeiro, o que não é a pregação? Em primeiro lugar, irmãos, é bom dizer, nós estamos na pós-modernidade. A pós-modernidade, você sabe que uma das marcas da pós-modernidade é o desconstrucionismo. Então, nós vemos aí uma tentativa de querer desconstruir tudo, desconstruir os valores, desconstruir tudo aquilo que nós temos aprendido ao longo do tempo. E isso chegou, lamentavelmente, à igreja, ao arraial evangélico, por meio do pragmatismo, por meio do utilitarismo, por meio do hedonismo. Essas três doutrinas filosóficas, claro, quando aplicadas ao ministério, têm sido fontes de heresias e de modismos. Então veja, só para ampliar aqui o assunto, para dar alguns exemplos, você já percebeu como hoje muitas igrejas já não querem mais usar esse termo igreja? Veja, estão sendo chamadas de church, por exemplo. Não tenho nada contra o termo em si, dentro do seu contexto. Lá nos Estados Unidos, claro, as igrejas são chamadas de church mesmo, não é? Eu falei de Nova York, quem visita lá aquelas igrejas famosas lá, o pastor, o nosso irmão Gutierrez, que está aqui outro dia, até eu vi uma foto dele, que ele esteve lá visitando também a Times Square Church, não é? Veja, as igrejas lá em Manhattan, não é? Aquela igreja do pastor David Wilkerson, agora está lá o Carter Collum, que também é um homem de Deus. Mas veja, nos Estados Unidos as igrejas, claro, são chamadas church. Mas e no Brasil? Por que as igrejas agora, você já percebeu, muitas estão sendo chamadas de church? Será que é mero anglicismo? Ou será que não é uma tentativa de apresentar uma igreja mais amigável? Não é? A pessoa chega num lugar mais agradável, uma igreja pós-moderna, uma igreja para atender o ser humano de acordo com as suas necessidades pós-modernas. A pregação não é mais uma exposição das escrituras, é um bate-papo, jazz, não é? O som de jazz e etc. E excesso de teatralização e tanta coisa que nós temos visto aí hoje em dia. Por quê? Porque é uma época, uma era de desconstrucionismo. E isso também atingiu a pregação. Atingiu a pregação, atingiu o culto. Não é? Você recebe, eu recebo muitas coisas também pelo WhatsApp. Outro dia me mandaram lá uma mensagem de alguém dizendo que nós temos que eliminar o púlpito. Não, na igreja primitiva não tinha púlpito. Estavam todos no mesmo nível. Ora, meu irmão, foi a Assembleia de Deus que inventou o púlpito? Será que fomos nós que inventamos o púlpito? Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que lá nos dias de Esdras, já existia um púlpito de madeira, que foi levantado, diz a Bíblia lá, para aquele fim. Qual era o fim? Era o fim de ler a palavra, de explicar a palavra, até mesmo de fazer uma tradução, porque o povo esteve lá no exílio, perdeu contato com a língua original. Então, ali a equipe de Esdras fazia uma tradução do hebraico para o aramaico, e depois interpretava. Veja onde surgiu, nós vamos chegar lá, veja onde surgiu a hermenêutica, a exegese. Claro que hoje está mais sofisticado aí, devido aos avanços acadêmicos, mas a hermenêutica, os princípios de interpretação, já vem desde aquela época. Mas havia um púlpito de madeira já naquela época, porque existe uma questão didática. Quando o pregador está no lugar mais alto, não é para ele ter destaque, isso é para a palavra ter destaque. Claro que o pregador, quanto menos ele aparecer, melhor. Mas como ele está transmitindo a palavra, então a palavra está em lugar de destaque. É para todos estarem atentos à palavra. É por isso que existe o púlpito. Mas, irmãos, eu não quero aqui ficar divagando. Eu acho que eu já abri um parênteses, abri um colchete. Deixa eu fechar o colchete, fechar o parênteses. Voltar para onde eu estava. Que eu queria, na verdade, definir a pregação do ponto de vista bíblico. O que não é a pregação? Então, não é a pregação, haja visto que eu acabei de citar aí da pós-modernidade, do desconstrucionismo. Não é pregação, meus irmãos, uma palestra meramente motivacional, ou uma pregação coaching. Já viu que hoje em dia está falando muito de coaching? Eu não tenho nada contra o coaching. Se houver aqui profissionais do coaching, não vai nenhum desdouro aqui ao coaching. O coaching que surgiu no mundo empresarial, nós respeitamos. Claro que isso é importante. Existem profissionais que trabalham com isso, até mesmo para evitar que o funcionário, o empregado de uma empresa fique ali sobrecarregado, esgotado, e possa até ter aquela síndrome terrível, a síndrome do burnout, ou seja, do esgotamento profissional, que tem levado pessoas até ao suicídio. Veja como é importante o coaching nesse sentido. Agora, quando se fala de pregação coaching, você sabe, significa treinamento, e coach, treinador. Quando se fala de pregação coaching, na verdade, está se falando de uma pregação de autoajuda. Claro que a autoajuda tem a sua importância, tem o seu valor, mas quando falamos de pregação do evangelho, não é pregação de autoajuda, é pregação de ajuda do alto. Ajuda do alto. Não é autoajuda, é ajuda do alto. Então, meus irmãos, não confundamos a pregação do ponto de vista bíblico com esse tipo de pregação hoje em dia, o coaching e tal, palavras às vezes para massagear o ego das pessoas, para animar as pessoas apenas, mas sem apresentar-lhes a verdade do evangelho. Pregar não é dizer necessariamente o que as pessoas querem ouvir, mas dizer o que as pessoas precisam ouvir. Isso é pregar o evangelho. Então, meus irmãos, pregação não é palestra motivacional. Hoje em dia muita gente está embarcando nessa canoa furada de apresentar uma palestra meramente motivacional. Mas não é também, irmãos, pregação não é uma interação para promover entretenimento. Claro que eu tenho senso de humor, a gente costuma fazer alguns gracejos, principalmente numa palestra como esta, mas, meus irmãos, não podemos transformar a pregação do evangelho em stand-up, não é? Em uma palestra para promover entretenimento, fazer gracejos e contar piadas, né? Usando a linguagem popular, emendando uma piada na outra, etc., como nós temos visto por aí. Então, meus irmãos, pregar não é interagir com o público. Claro que nós estamos aí na era da interatividade, Mas, meus irmãos, temos que ter cuidado, porque a palavra de Deus mostra que é a exposição das palavras de Deus que dão luz. A exposição da palavra de Deus dá luz, dá entendimento aos simples, diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que observar que a pregação não é uma interação para promover entretenimento, uma palavra de autoajuda, uma palavra para massagear o ego das pessoas. Sabe, irmãos, que eu fui convidado uma vez para pregar em determinado lugar, não me pergunte onde, não era uma igreja Assembleia de Deus. Às vezes a gente atende algum convite aí de outras igrejas e tal. E eu fui numa igreja, não me pergunte qual, mas quando cheguei lá, o pastor não me conhecia, foi um intermediário, foi um obreiro que me convidou, e ele me conheceu ali através de contato com a CPAD e tal. E ele, então, me apresentou, o pastor concordou, mas quando eu cheguei lá no dia para pregar, o pastor me convidou para uma conversa reservada lá no seu gabinete. E o pastor conversou comigo, foi muito educado e tal, mas chamou minha atenção que ele disse o seguinte: irmão Ciro, eu não te conheço, é a primeira vez que eu estou vindo aqui, eu vou fazer um pedido para o irmão, prega uma palavra. E aí ele usou uma expressão aí do mundo, uma expressão esotérica, não é? Prega uma palavra para deixar o pessoal de alto astral. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu preparei uma mensagem aqui para pregar e tal, era até uma mensagem um tanto dura que Deus me deu, lá sobre não se conformar com esse mundo e tal. Eu pensei, eu vou pregar a palavra de Deus, mas já fiquei preocupado. Aí eu começo a pregar, meus irmãos, estou lá pregando e tal, e você já viu aquele lutador de boxe que vai batendo no camarada, né? E o oponente, ele fica só se esquivando, se defendendo e tal, e parece que não acontece nada. O outro faz aquele esforço tremendo e o outro fica só se esquivando, se defendendo. Eu era como aquele lutador de boxe, batendo, no sentido de pregar e pregava. E eu estava sentindo a presença de Deus, porque o mais importante para o pregador não é bem a reação do público. É claro que todos nós gostamos quando o público reage, mas muito mais importante do que a reação do público é o que você está sentindo em relação a Deus. Porque Estevão pregou e taparam os ouvidos, não queriam ouvi-lo. No final ele foi até apedrejado, mas ele que estava cheio do Espírito Santo, quando ele olhou para o céu, diz a Bíblia, o céu estava aberto, e ele viu Jesus em pé, à direita de Deus, em sinal de aprovação, como que dizendo, é isso mesmo, é isso que tem que ser pregado. E eu estava sentindo a presença do Senhor, eu estava pregando, sentindo a graça de Deus. Mas, meu irmão, se passasse uma mosca voando, dá para ouvir o bater das asas, o barulho, aquele silêncio. E aí eu olhava assim, uma pessoa abria a boca, parecia que estava com sono, aí o outro encostou a cabeça na parede, falei, ih, meu Deus, e agora? E eu ali preocupado, mas eu estava sentindo a presença de Deus, continuei a pregar, do meio da mensagem para frente, até o meio foi difícil, irmãos. Mas quando chegou no meio da mensagem, a mensagem que Deus me deu foi uma mensagem, reconheço, um tanto dura, dizendo que os crentes não deveriam se conformar com esse mundo, e converter-vos, etc, uma palavra assim, bem enfática nesse sentido. E dali a pouco, uma daquelas pessoas que parecia que estava com sono, cabeça encostada na parede, dali a pouco Deus falou alguma coisa, que é o Espírito Santo que toma a palavra e aplica aos corações. Aquela pessoa sentiu algo diferente, e aquela pessoa dali a pouco levantou a mão e disse, glória a Deus. E quando a pessoa disse glória a Deus, eu percebi que ela estava chorando, e aquela pessoa começou a chorar, e aquilo foi contagiando o auditório. Dali a pouco a pessoa que estava do lado dela chorou também, e outro começou a chorar, e as irmãs e tal. Bom, quando eu olhei, praticamente o auditório todo estava chorando, e o pregador também, eu também estava chorando, todos chorando. E eu fiz uma oração, sentindo a presença de Deus, entreguei o microfone para o pastor. E quando o pastor pegou o microfone, irmãos, ele estava com cara de poucos amigos, e ele disse, meus irmãos, não quero ninguém com cara triste aqui não. Ô fulano, disse lá para o rapaz que estava controlando o som, põe aquela música, não vou falar qual é, porque vai que alguém gosta, que vai querer me pegar lá fora, mas é aquela música para balançar o esqueleto mesmo. Ô fulano, coloca aquela música lá. E colocou, irmãos, aí afastaram os bancos, começaram a dançar, irmãos, e até as criancinhas ali na sua ingenuidade dançando também. E para resumir a história, porque eu não vou dar aqui muitos detalhes, senão vai ficar muito longa essa história, irmãos, fizeram ali, como se faz nas festas juninas, sabe quando faz aquele corredor assim, o pessoal faz assim do lado, do outro, e eu tive que passar no meio ainda, irmãos, junto com o pastor, não é? Só que o pastor passou dançando, eu passei de cabeça baixa, pensando, meu Deus, este homem está desviando o povo da realidade, porque eu tinha pregado uma mensagem que era de acordo com a palavra, mas ele não queria, ele queria uma mensagem para massagear o ego do povo. Então, meu irmão, tome cuidado com isso. Pregação não é, veja, não é uma interação para promover entretenimento, não é uma exposição de sabedoria humana. Hoje em dia a gente está vendo muito isso por aí, irmãos. Paz, meus irmãos, eu estava num lugar, não foi ninguém que me contou. Chegou lá um pregador famoso, não me pergunte o nome dele, não leu Bíblia, e começou a falar, e dali a pouco ele disse, olha meu irmão, os irmãos sabem que a gente tem que ser pessoa, o pregador tem que ser uma pessoa antenada, uma pessoa informada com tudo que está acontecendo, e outro dia eu fui assistir um filme de um determinado super-herói, o pregador falando, e num determinado momento o tio daquele super-herói disse para o rapaz, você tem uma grande missão, mas para esta missão exige-se uma grande responsabilidade. E dali a pouco o pregador diz, irmão, diga aí para o seu irmão, você tem uma grande missão e para isso tem uma grande responsabilidade. Passou 5 minutos de novo, diga para o seu irmão, tal, porque hoje em dia tem isso também, irmãos. Veja, eu não sou contra, a rigor, você pode usar eventualmente esse tipo de recurso, principalmente numa palestra, mas você já viu que hoje em dia, quando você, usando até a linguagem futebolística, quando você vai analisar uma pregação, não é? O pessoal no futebol tem lá o tempo de bola rolando, não é? E tem pregações, quando você vai analisar o tempo de conteúdo da palavra, não tem quase nada, porque o camarada fica o tempo todo, olha para o sermão, pega na mão do sermão, e faz isso, e faz aquilo, chacoalha o ombro do sermão, até ele dizer aleluia, e etc, e eu já vi tanta coisa por aí, meu irmão, que eu fico até de cabelo em pé, não é? Estava num lugar onde o pregador exagerou tanto, ele já tinha esgotado todo o seu arsenal de animação de auditório, não tinha mais nada para dizer, e aí ele disse, meu irmão, Deus está, ainda usou o nome de Deus, encosta aí a testa na testa do sermão, e pior que o pessoal faz, não é? Um encostando na testa do outro. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu conheci aquela igreja, e eu fiquei pensando, eu vi lá quando uma irmã encostou a testa na testa de um irmão, que não era nem o marido dela, vi quando um adolescente se aproveitou da oportunidade, não é? Encostou a testa na testa de uma outra adolescente lá e tal, e eu fiquei pensando, meu Deus, já pensou se o marido de uma determinada irmã, o marido que não é crente, ele olha para o relógio e fala, é, minha esposa está demorando, eu vou ver o que está acontecendo lá no culto dos crentes, e aí ele entra no templo, exatamente no momento em que a sua esposa está com a testa encostada na testa do outro irmão, imagina o que vai acontecer, que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos guarde, não é? Mas eu, na verdade, estava falando de outro assunto, do pregador lá falando, repita para o seu irmão e diga e tal, é, uma grande missão, uma grande responsabilidade, e sabe do que ele estava falando, irmão? Para resumir, ele estava falando do filme do Homem-Aranha, com tantos assuntos na Bíblia, e o camarada falando sobre o Homem-Aranha, então veja, irmãos, não dá para nós aqui, vão vindo várias lembranças, vários exemplos, e eu não vou me deter aqui, que eu quero avançar, mas então rapidamente, pregação não é interação, não é exposição de sabedoria humana, filosofia, arte, cinema. Lembra quando Paulo esteve entre os coríntios? Ele escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Pregação do Evangelho, pregação de Cristo, com ênfase na obra expiatória, na obra vicária, no sacrifício que Jesus realizou. Irmãos, que Deus nos ajude. Então pregação não é isso, mas o que é? Então rapidamente, Só reforçando aqui, não é palestra motivacional, não é interação, não é exposição de sabedoria humana, não é também, é bom dizer isso já, irmãos, não é apenas uma exposição impecável à luz da homilética, que a pessoa começa a estudar homilética, ela pensa que tudo tem que ser de acordo, não, olha, a minha introdução vai ter 2 minutos, cronometrado, aí eu vou também, tem o primeiro tópico, 10 minutos, o segundo tópico, 12 minutos, o terceiro tópico, 10 minutos, e a conclusão vai ser, a pessoa determina tudo o que tem que fazer, e não deixa espaço para o Espírito Santo operar, porque nós fazemos a nossa parte, irmãos, mas nós que somos pregadores e somos pentecostais, nós damos toda a liberdade para o Espírito Santo agir, e em determinado momento, claro, nós estamos ali até com esboço e tal, com roteiro, mas nós percebemos que Deus está trabalhando numa outra direção, e Deus nos dá uma palavra específica que nós nem tínhamos pensado nela, uma palavra bíblica até. Eu nunca me esqueço de uma pregação, numa certa ocasião, em que eu preguei praticamente 1 hora, e no final da pregação, não estava no esboço, eu segui o esboço ali, a risca, tudo, mas no final da pregação, Deus me deu um versículo que não estava no esboço, mas aquele versículo veio de uma maneira muito forte, e eu antes de fazer a oração, eu disse, eu ainda tenho uma palavra para dizer da parte de Deus, e a palavra é esta: homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Você tem aquele versículo de provérbio, e fiz uma oração, paz meus irmãos, 3 dias depois, eu estava no meu trabalho, e precisei passar em casa para buscar um documento, quando eu estava chegando em casa, o telefone estava tocando, eu corri para atender, quando eu atendi, era um irmão com a voz embargada, estava chorando, e disse, ô irmão Ciro, que bom que eu consegui falar com o irmão, eu peguei seu telefone, liguei para a secretaria da igreja e tal, eu preciso falar com o irmão, porque domingo eu estava ouvindo aquela pregação, e o irmão estava pregando, para ser bem sincero com o irmão, eu não senti nada enquanto o irmão estava pregando, o irmão pregou a palavra ali, quase 1 hora, eu não senti nada, eu sou desviado, e eu morei nos Estados Unidos um tempo, e a minha vida está toda atrapalhada, e eu tenho ido para os cultos, eu não sinto nada, eu entro de um jeito e saio pior do que entrei, mas naquele dia, naquela noite de domingo, quando o irmão estava pregando, quando chegou na última parte, antes da oração, o irmão disse, ainda tem uma palavra de Deus, e citou aquele versículo, que o homem que muitas vezes é prendido, endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura, quando o irmão disse aquela palavra entrou no meu coração, como se fosse uma espada, e eu não consigo dormir, parece que o inferno está diante de mim, irmão Ciro, por favor, faça uma oração por mim, aquela pessoa foi tocada por aquela palavra, então veja, eu estou citando esse exemplo, para demonstrar que nós não podemos, embora respeitemos, eu vou até aqui citar, aqui a homilética, mas nós não podemos ficar presos, a homilética não é para prender ou engessar o pregador, não é para isso, a homilética é útil, mas não é para engessar o pregador. Você sabe que numa certa ocasião, eu ouvi falar de um pregador, que estava num determinado lugar, lá no Nordeste, hoje no Nordeste, muitos lugares você vai, já tem ar-condicionado, não é? Mas numa época anterior, era só ventilador, mesmo, aqueles ventiladores grandes, que lá faz muito mais calor, do que aqui em São Paulo. E o pregador estava lá pregando, e o pregador ele tinha um esboço de papel, só que ele colocou assim em cima da Bíblia, não pôs nenhum peso em cima, deixou solto, e os ventiladores estavam desligados, e dali a pouco alguém disse, está muito calor, liga lá o ventilador irmão, alguém foi lá e ligou o ventilador, quando ligou tinha um ventilador bem em cima assim do púlpito, bateu aquele vento, o papel saiu voando, era um esboço do pregador, aí o papel caiu no chão, o irmão foi, pegou, estava prestando atenção na mensagem, nem olhou para o papel, colocou o papel de lado, pensou que era um pedido de oração, que havia sido lido, alguma coisa, um aviso, colocou de lado e ficou atento, só que aquele irmão percebeu que o pregador parece que perdeu a inspiração, dali 1 minuto, 2 minutos, o pregador ficou olhando para o céu e para o chão, irmãos, como eu estava dizendo, irmãos, nessa noite e tal, e não fluía, E o povo começou a olhar para as pessoas, o que está acontecendo? Eu estava pregando tão bem, e agora, o que houve? Aí aquele irmão, que tinha pegado o bilhetinho, pegou assim, ih rapaz, é o esboço do pregador. Só que o irmão, em vez de levar logo o esboço do pregador, curioso, começou a olhar, né? Aí ele viu que tinha um ponto assim destacado, estava até com marca-texto dizendo, aqui chorar. Veja, irmão, estava marcado no esboço até a hora que era para chorar, irmão. Isso que é ser dominado pela homilética, hein? Cuidado, não vai ficar dessa forma. Homilética é útil, mas não é para dominar, não é para a pessoa ficar presa, engessada, não. Pregue solto. Você tem o esboço, você tem seu roteiro, mas pregue à vontade, pregue solto. Prepare-se, claro. Aliás, tem um livro muito interessante, me fugiu o autor agora, mas é Pregação Expositiva Sem Anotações. Muito interessante esse livro, em que o autor, ele nos instrui a nos prepararmos de tal modo que nós não precisemos ficar presos às nossas anotações. Claro que a anotação tem que estar aqui, eu estou aqui com o meu roteiro aqui. Por quê? Porque eu posso esquecer de alguma coisa, eu estou com o meu roteiro. E também para não perder o fio da meada. Agora, não é para eu ficar preso ao roteiro. Então, meus irmãos, eu acabei aqui até divagando um pouco, mas voltemos. O que não é a pregação, vimos tudo isso, o que é a pregação, os irmãos sabem, é a exposição da palavra de Deus, é a exposição da palavra de Deus com ênfase no nome de Jesus. Os judeus pedem sinal, disse Paulo, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Isso é pregação, é a exposição da palavra de Deus com verdade. Mas e a homilética? O que é a homilética? Homilética é aquela ciência e arte que vai ajudar o pregador no lado humano. Tem o lado divino, a capacitação que vem do Senhor, a graça de Deus, a unção, como nós falamos, é o lado divino. Mas quando se fala de homilética, claro que na homilética também você estuda sobre o lado divino,